de impunidade para outros.
Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com a convidada de Catarina Ruivo. Trata-se de Licínia Simão, professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia de Coimbra, que fala sobre o papel da Europa nas negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia.
Convidada.
Esta pode ser uma semana decisiva para o fim da guerra na Ucrânia. Com uma cimeira em Bruxelas e uma conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, União Europeia e Estados Unidos reforçam posições para ocupar um papel de destaque na solução do conflito e na reconstrução do pós-guerra. Licínia Simão, professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, em Portugal, analisa a gestão do dossiê ucraniano à luz da atualidade.
Sim, parece-me que esta é uma semana onde decisões importantes vão continuar a ser tidas. Não sabemos ao certo se daqui resultará algo tangível, quer relevante para o conflito na Ucrânia, quer para aquilo que vai ser também a defesa europeia. Vamos ter que acompanhar algumas destas decisões que possam estar em cima da mesa, nomeadamente aquilo que possa estar contido como condições para este cessar-fogo de 30 dias, que é um dos grandes objetivos do Presidente Trump neste momento.
Em relação ao papel da Europa nas negociações com vista ao fim do conflito, hoje esta cimeira dos ministros europeus, na qual se fala da Ucrânia, amanhã uma conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, já tivemos um encontro na Casa Branca entre o Presidente da Ucrânia e o Presidente dos Estados Unidos. Os 27 parecem cada vez mais espectadores destas conversas sobre o fim do conflito?
Bom, a atitude e a abordagem do Presidente Trump para a guerra da Ucrânia mudou significativamente a política norte-americana para este conflito e, portanto, aquilo que nós temos assistido nas últimas semanas, nos últimos meses, uma adaptação por parte dos líderes europeus a estas circunstâncias. O desejo do Presidente Trump de negociar diretamente com o Presidente Putin, muitas vezes quase à revelia da própria Ucrânia, deixa naturalmente os europeus numa circunstância mais complicada. Eu penso que nas últimas semanas em particular, e depois da visita muito controversa do Presidente Zelensky à Casa Branca e a forma como foi recebido pelo Presidente Trump nessa audiência, fez com que os europeus tomassem uma série de decisões. Essas decisões podem fazer com que efetivamente os europeus tenham uma palavra a dizer naquilo que é o futuro da Ucrânia, nomeadamente naquilo que tem a ver com uma missão no terreno que possa garantir que o cessar-fogo é implementado, ou que possa vir acompanhar o regresso da Ucrânia à paz e à normalização das relações com a Rússia. Não sei, no entanto, se isso é algo que seja aceitável para Moscou, tendo em conta a retórica que continua a sair da Europa e os esforços europeus para rearmar, que podem ser vistos por Moscou e certamente estarão a ser vistos por Moscou como algo que não é do seu interesse e que pode ser contrário a uma paz mais durável na Europa.
Falou nesta diferença de posição dos Estados Unidos no que diz respeito ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A Europa preparou-se, a União Europeia preparou-se para esta mudança entre a relação com Joe Biden e a relação com Donald Trump?
Eu diria que não, ou seja, eu diria que parecemos muito surpreendidos com esta mudança e isso é que é surpreendente, porque o Presidente Trump sempre disse ao que vinha. E deveria, obviamente, haver um plano para isso e conversas até com a Casa Branca, na administração anterior, para perceber como é que os europeus poderiam ter um papel mais relevante na definição da sua própria segurança. Isso é algo que nos parece a todos desejável. O que é muito importante também é entender que, apesar de politicamente ser sempre difícil à Europa falar a uma só voz, a natureza da nossa integração é uma natureza fragmentada. Não me parece que os cidadãos europeus, apesar de todas as dificuldades que isto implica, queiram um projeto federal e, portanto, sendo assim, nós temos mesmo que fazer o esforço de concertar posições entre os Estados-membros. No entanto, e vale a pena dizer isto, ao nível das instituições europeias, a Comissão von der Leyen fez o seu trabalho de preparação daquilo que eles chamam do mercado europeu de defesa e de uma resposta cada vez mais continuada de apoio também militar à Ucrânia, apoio ao nível do processo de integração da Ucrânia na União Europeia, que está a decorrer e que implica apoio, por exemplo, financeiro e macroeconómico ao país e ao seu governo e às suas estruturas. Portanto, a Europa não é só um espectador, a Europa neste momento tem um papel muito significativo em termos do apoio que dá no terreno ao governo ucraniano e que mantém o país a funcionar em larga medida. É importante que consiga traduzir isso numa posição política que reforce o interesse dos europeus neste conflito às nossas portas. O conflito é na Europa, a relação com a Rússia será a relação que os europeus puderem desenhar com a Rússia, isso passa pelos Estados Unidos, mas é importante que os europeus saibam como é que querem desenhar o futuro desta relação também, não é?
À entrada para o encontro hoje em Bruxelas, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros disse que a Rússia apresentou condições para um cessar-fogo que mostram desinteresse em acabar com a guerra e pediu aos Estados-membros para fazerem mais de forma urgente e imediata para colocar a Ucrânia numa posição de força. O que é que os 27 podem fazer? A falar uma só voz, por exemplo, como acabou de dizer?
Sim, acho que há aqui duas dimensões. A relação com a Rússia é uma relação que tem que ser pensada para lá da guerra da Ucrânia. E as decisões que os europeus tomarem ao nível daquilo que seja a sua estruturação de uma política de defesa, ou seja, as capacidades de defesa dos europeus, também são parte dessa conversa. E, portanto, a alta representante está naturalmente a dar eco de todos estes movimentos e todas estas iniciativas que estão a decorrer ao nível das instituições europeias para rearmar a Europa, para criar condições para os europeus não só poderem apoiar a Ucrânia num primeiro momento, caso o apoio norte-americano falte, mas também para poderem pensar a sua segurança e a sua defesa de forma mais integrada e de forma mais investida, ou seja, com mais recursos que aí devem ser colocados. Nós temos assistido a várias iniciativas desse ponto de vista. Vimos o plano da Presidente Ursula von der Leyen, o Rearm Europe, que foi apresentado há uma semana, mais ou menos. Temos também agora a ser apresentado esta semana, espera-se, o Livro Branco da Defesa preparado pelo Colégio de Comissários, mas pelo Comissário com a pasta da Defesa em particular, e a própria Alta Representante Kallas também deve ir discutir com os Estados-membros alguns elementos do seu plano para aumentar o investimento imediato na defesa. Portanto, nós temos o Colégio de Comissários muito ativo, temos um Conselho Europeu que parece estar plenamente alinhado no apoio imediato à Ucrânia e na vontade de avançar com a defesa. Há aqui depois questões ainda significativas que têm que ser discutidas sobre como é que todos estes mecanismos de financiamento estão a ser articulados, como é que se paga tudo isto, de onde é que vem o dinheiro, naturalmente, o que é que deixamos de fazer quando investimos na defesa, essa é uma conversa muito importante, espero eu, para os cidadãos europeus, e também como é que entra este impulso para a criação de um mercado único de defesa, como é que isso joga depois com as decisões políticas, que ainda estão muito fragmentadas ao nível nacional.
E não podemos esquecer que nem todos os Estados-membros pensam da mesma forma.
Sim, as posições mais notoriamente desalinhadas são as da Hungria, mas Eslováquia também, mas eu penso que a Europa tem que reconhecer que vive um momento politicamente muito sensível. Nós falamos de rearmar a Europa no mesmo momento em que olhamos para as forças de extrema-direita com grande poder em muitos dos nossos Estados-membros. E isso deve preocupar-nos, ou seja, nós devemos perceber de forma o mais informada possível quais são as posições de fundo que alimentam este movimento para rearmar a Europa. Reconhecemos os desafios estratégicos que são reais e que devem ser confrontados, mas precisamos de fazer este caminho de rearmar a Europa, parece-me, ao mesmo tempo que reforçamos as questões da democracia e as questões de transparência e de responsabilização dos governos europeus. Portanto, este equilíbrio entre estes dois aspectos é fundamental, é importante envolver os cidadãos, apesar de toda a pressa, não é? E toda a urgência que temos nestas matérias.
Ouvimos Licínia Simão, professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora no Centro de Estudos Sociais da mesma universidade.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também em 14 outras línguas. Ouça RFI em francês.
RFI est une radio française d'actualité, diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Desporto.
Vamos agora ao desporto de Catarina Falcão.
No início de março, quase no final de um jogo entre o Olympique de Lyon e Brest, a contar para a Ligue 1 em França, após consultar o árbitro assistente de vídeo, ou o VAR, o árbitro principal deste jogo, Benoît Millot, decidiu não dar um penalti ao Brest. No entanto, o treinador Paulo Fonseca, que orienta o Lyon, visivelmente irritado com a arbitragem, reage de forma violenta quando o árbitro lhe mostra o cartão vermelho, colando a sua testa à testa do árbitro num momento de grande tensão.
Fonseca é rouge.
Exclusão do coach. Olá. Olá.
Mais tarde, Paulo Fonseca desculpou-se publicamente, mas acabou por ser sancionado com 9 meses de interdição de entrar nos relevados e mesmo de acompanhar a sua equipa no intervalo dos jogos. Este caso não é o único a acentuar a violência contra os árbitros no futebol francês, como, por exemplo, a direção do clube Olympique de Marselha a criticar fortemente as arbitragens. Em entrevista à RFI, o árbitro internacional Duarte Gomes disse que a decisão de Benoît Millot foi acertada em relação à expulsão de Paulo Fonseca, já que qualquer violência contra os árbitros deve ser punida de forma a dar o exemplo aos jogadores, mas também aos adeptos.
Já conheço o Paulo há muitos anos, tive o prazer de o arbitrar em vários jogos, inclusive em equipas em Portugal, fomos contemporâneos, digamos assim, na atividade esportiva há uns anos, quando eu e o Paulo estávamos no ativo aqui na Liga Portuguesa, e tenho do Paulo a maior das impressões e a melhor das impressões. E portanto, sabendo que ele é uma pessoa de bem, que é uma pessoa boa, percebo que aquilo foi um momento absolutamente pontual, de um excesso que obviamente ficou bem patente nas imagens e que o próprio reconhecerá que não o define. E sob o ponto de vista pessoal, como é óbvio, fiquei não apenas surpreendido, como fico com este dilema naquela que é uma abordagem sobre a situação em si. Mas sendo pragmático, e olhando agora para a questão sob o ponto de vista mais técnico, a decisão do árbitro foi, isso parece-me óbvio, absolutamente correta. Um treinador tem a responsabilidade adicional de ser uma referência para os seus jogadores que estão em campo, para os seus jogadores que estão também no banco dos suplentes, para os seus colegas de equipa técnica e também para os próprios adeptos, que muitas vezes são motivados pelos seus comportamentos para também terem comportamentos menos corretos. E portanto há ali uma responsabilidade adicional que um treinador de topo sabe que carrega quando está em campo. Não é fácil, a pressão é muito forte, os resultados muitas vezes não aparecem, há muitas contingências que levam a uma alteração de condutas, decisões mais emocionais. Mas a este nível é obrigatório manter a serenidade e trabalhar a questão da inteligência emocional. E neste aspecto, como o próprio Paulo saberá, a coisa não correu bem. E portanto a decisão do cartão vermelho foi acertadíssima, independentemente da questão do contacto físico ou não, porque a ação do Paulo foi muito intimidatória para com uma pessoa que é a figura máxima do respeito no jogo. Isto seria mais ou menos semelhante a um arguído em tribunal levantar-se da sua cadeira e encostar a cabeça ao juiz, e obviamente que a sanção seria pesada, porque isto é algo inadmissível, não apenas pelo gesto em si, mas sobretudo porque passa uma mensagem de permissividade e de impunidade para outros. E é importante também, através de um castigo muitas vezes mais forte, mostrar que este tipo de comportamentos não são admissíveis.
Falando então de sanções, 9 meses de interdição de acompanhar a equipa em campo, mas também sem acesso ao balneário antes, durante o próprio intervalo e após o jogo. O que é que pode dizer desta sanção?
Aquilo que me parece óbvio, a sanção é pesadíssima, não é? E portanto, aliás, é inesperada e foi inesperada, penso eu, por toda a gente. Não sei se houve aqui alguma questão de pendor político, eu penso que a própria Ministra dos Esportes pronunciou-se sobre o tema, o que poderá de uma forma indireta ter exercido alguma pressão, obviamente inconsciente, em relação aos decisores, independentemente de eu achar, porque isso parece-me importante até para a defesa da arbitragem e do próprio espetáculo, que teria que haver uma sanção pesada, um castigo que fosse exemplar, não apenas para punir o Paulo, porque esse é o menor dos objetivos, mas lá está, como eu referi, para passar a mensagem de que este tipo de condutas em alta competição não é admissível. Porque muitas vezes o que acontece a este nível é replicado nos escalões de formação e nos escalões regionais, não profissionais, com frequência. Ou seja, é importante que as pessoas percebam que as suas condutas são uma referência para os mais jovens e por esse aspecto, por aí eu compreendo uma sanção pesada. Acho, sinceramente, que 9 meses é muitíssimo pesado, é excessivo. Já vimos casos noutras ligas, eventualmente na francesa, de agressões físicas consumadas, deliberadas, intencionais, com sanções muito mais leves. E, portanto, não me parece que haja aqui um equilíbrio equitativo em relação a casos anteriores.
E esta questão de não se poder ir ao balneário durante o próprio intervalo não pode prejudicar a própria equipa? Ou seja, não sei se está aqui a haver, por exemplo, um recurso, não sei se há a possibilidade de haver um recurso, mas neste caso não se está também a prejudicar a possibilidade do treinador acompanhar a equipa, pelo menos na possibilidade durante o intervalo?
Essa é a estocada final, não é? Isso é ferir de morte o complemento, eu diria, venenoso deste castigo. Não é apenas a ausência dos bancos técnicos durante 9 meses, que é muito, muito tempo, é muito marcante na carreira de um treinador, é sobretudo a impossibilidade de ele estar a comandar os seus homens. E nós sabemos que no futebol, em qualquer modalidade, mas muito mais no futebol, que são muitos jogadores, a presença do treinador, a presença física, a sua aura, a sua mensagem em momentos importantes, nomeadamente ao intervalo, como referiu, é absolutamente fundamental nas dinâmicas da equipa, na motivação. E portanto eu reforço, acho que esta sanção, além de ser muito prolongada no tempo, consegue ferir de morte o trabalho do treinador, tentando limitá-lo ao possível, ao treino. E sim, penso que a equipa está a equacionar, se não equacionou, um recurso, porque em sistemas democráticos, como é o francês, isso é possível, como é óbvio.
Eduardo, tem falado muito sobre a questão da violência contra os árbitros, uma violência que se exerce também fora das quatro linhas. Sente que esta violência também, se calhar devido às redes sociais, à própria introdução do VAR, que tem causado muita polémica, tem acelerado este tipo de violência contra os árbitros?
É importante perceber que a violência contra os árbitros é um fenómeno que existe desde sempre. E, portanto, estamos a falar desde o início do futebol moderno, no século XVIII, XIX, e muito antes disso até, mas também nos anos 60, já aqui em Portugal, nos anos 70. Obviamente que agora há um pormenor importante, há maior visibilidade, há sempre um telemóvel que grava, há sempre alguém que mostra uma fotografia numa rede social, há muito mais meios de informação, até regionais, que estão atentos e, portanto, a informação é muito mais notória e as pessoas hoje têm mais conhecimento daquilo que havia. E obviamente que sim, também o ódio que se vai gerando em termos de redes sociais, que é de facto um bar aberto à impunidade, de uma forma inexplicável, o próprio ódio que se vai gerando em alguns órgãos de informação social, não todos, que permitem a potenciação de conteúdos de conflituosos, com narrativas de apelo quase à violência, muito irracionais, muito tribais, tudo isso vai acicatando os ânimos e faz com que as pessoas, as menos preparadas, as menos formadas, vão para os campos destilar muito ódio, muita raiva, muita frustração, o que infelizmente onde em agressões a árbitros sob várias formas. Este fim de semana, por exemplo, ainda ontem, houve uma agressão bárbara a um árbitro aqui em Lisboa, que foi internado e desmaiou da violência das agressões. Estamos a falar de um jovem. E, portanto, isto é de uma barbaridade enorme, a que também não está alheia a impunidade ou a leveza das punições com que estes casos são tratados.
E falamos muitas vezes também, porque muitos árbitros não são árbitros em exclusivo, têm negócios, têm outras atividades em paralelo, têm famílias e as próprias famílias não parecem estar ao abrigo desta violência.
Não estão salvaguardadas, pelo contrário. Eu sou desse exemplo, infelizmente ao longo da minha carreira passei por vários momentos em que tive de tomar medidas para proteger a minha família. Chegou ao ponto ridículo, mas muito perigoso, de ter que ter durante uma semana um polícia à porta da creche da minha filha, que tinha 2 anos, porque as ameaças eram tão credíveis em termos de conhecerem as rotinas da menina, o nome da professora, o local onde ficava a escola, e foram, obviamente, em relação à integridade física dela e em relação à sua vida, que a própria polícia entendeu haver credibilidade suficiente que justificasse um acompanhamento policial. E, portanto, quando um pai está uma semana a saber que o telefone pode tocar para dizer que tentaram fazer algo à sua filha de 2 anos, alguma coisa está muito errada na cabeça das pessoas.
Ouvimos o árbitro português, Duarte Gomes, que já arbitrou jogos não só em Portugal, mas também a contar para a Liga Europa e para a Liga dos Campeões. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até sexta-feira.
RFI, a seleção de Luís.
Lauriane Zaccari. Alcazar et Al-Sara. Zar électrique. عشيه عشاء طفيت الشمعه في الكاس زادت شعلت في الراس لجهايم في يامي واحلامي نشوفها قدامي
Rema.
RFI.
E por aqui termina a nossa emissão. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, mas também rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.
RFI.